Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast sobre aprendizagem e equipe. Eu sou Ana Paula Manzali.
E eu sou a Patrícia Guarani.
Somos da Sincronize Educação e hoje vamos discutir especificamente a necessidade de preparar os alunos para aprender a trabalhar em grupos e algumas estratégias para fazer isso. Para começar, acho que é importante frisar que a gente não pode assumir que as crianças, adolescentes ou adultos saibam como trabalhar uns com os outros de uma maneira construtiva. A ideia da aprendizagem em equipe é que os alunos saibam se comportar em situações de trabalho em grupo sem supervisão direta do professor. E para isso é necessária a construção de novas regras, novas concepções coletivas, né, da turma sobre como deve ser a atuação produtiva em um trabalho em grupo. As salas de aula tradicionais normalmente têm regras que se concentram nos comportamentos individuais dos estudantes. Faça seu próprio trabalho, não preste atenção no que os outros alunos estão fazendo, olhe para frente, fique em silêncio. Já as regras para trabalhar em grupo são muitas vezes opostas a essas. Nós queremos que os alunos dependam uns dos outros, que eles sejam responsáveis não apenas pelo seu comportamento, mas pelo comportamento do grupo e pelo resultado dos esforços de todos. Como ensinar isso?
Bom, o primeiro passo é decidir quais normas e habilidades precisarão ser aprendidas. Essas normas e habilidades são mais bem ensinadas com exercícios, jogos e atividades que nós chamamos de construtores de habilidades. As pessoas raramente aprendem novos comportamentos por meio de palestras ou discussões. No livro Planejando o Trabalho em Grupo, que é a nossa referência para esse episódio do podcast, tem uma série de atividades para ensinar comportamentos cooperativos. Mas você também pode criar as suas. Temos duas dicas para isso. A primeira é que as tarefas construtoras de habilidades não devem ser difíceis. O objetivo é que elas sejam um veículo para aprender e praticar novas habilidades e normas. A segunda dica é que não basta apenas que eles façam atividade. A chave para a aprendizagem está em combinar essa experiência com uma discussão que acontece depois, mediada pelo professor, para refletir e nomear esses comportamentos que foram praticados na atividade.
E caso você esteja em dúvida se é uma boa construir habilidades de cooperação com seus alunos, temos uma dica bônus. Muitos professores ficam tão preocupados em cobrir o currículo que hesitam em investir o tempo na preparação dos alunos. Não querem perder tempo, né, com essa etapa. Mas a longo prazo, mais tempo de aprendizagem é perdido por causa do comportamento desorganizado dos grupos do que esse tempo que é utilizado na preparação dos alunos. Bom, vamos falar das habilidades que precisam ser desenvolvidas para o trabalho em grupo? A primeira delas, segundo Cohen e Lotan, é responder às necessidades do grupo. Ou seja, os alunos precisam ser conscientes das necessidades dos outros membros do grupo e precisam se sentir responsáveis por ajudá-los pelo bem do objetivo a ser alcançado. Dentro dessa habilidade, existem dois comportamentos importantes: o de prestar atenção nos outros e a noção de que ninguém acabou o trabalho até que todos tenham acabado. O livro tem sugestões de atividades, né, para que os alunos observem esses comportamentos, mas você pode criar um mural junto com a turma ou montar um quebra-cabeça complicado, que também são tarefas oportunas para trabalhar esse tema da cooperação.
Como a gente comentou, essas atividades devem ser acompanhadas por uma discussão em que os alunos tenham a chance de fazer conexões entre a cooperação exigida pelo exercício e o seu próprio comportamento na situação de trabalho em grupo. Na mediação dessa discussão, é importante que o professor não doutrine os alunos sobre o que eles deveriam supostamente ter aprendido a partir da experiência. O professor deve permitir que eles cheguem às conclusões a partir das reflexões da turma. Você pode perguntar o que eles poderiam ter feito para cooperar mais com os colegas, e quando eles citarem comportamentos colaborativos importantes, você pode destacar como isso está relacionado ao sucesso do trabalho em grupo, por exemplo. A escutativa é uma habilidade relacionada a essa de responder às necessidades do grupo. Algumas pessoas ficam tão preocupadas em dizer o que pensam em uma conversa que não escutam o que a outra pessoa acabou de dizer. As pessoas não devem apenas ouvir umas às outras, mas precisam também aprender a pensar e refletir sobre o que a outra pessoa acabou de dizer.
E agora vamos falar sobre mais duas habilidades: aprender a ajudar e a aprender a explicar. Ajudar os outros não é tão simples quanto parece. O que acontece mais é a pessoa fazer a tarefa pela outra. Nesse sentido, os alunos precisam praticar o falar como e o mostrar como as coisas são feitas, e a dar explicações completas, porque esses hábitos contribuem para ensinar o outro e também para a própria aprendizagem. Por isso, existem atividades construtoras de habilidade específicas para ajudar os alunos a comunicar seu pensamento dedutivo e seu raciocínio. Os comportamentos de que estamos falando aqui são o explicar dizendo como, explicar por quê, todos ajudam e ajudar os outros a fazerem coisas sozinhos. E por que estamos dando nomes para esses comportamentos de forma tão específica? Todos ajudam, ninguém acabou até que todos tenham acabado. Que nomes são esses, Paty?
Que nessa abordagem, o primeiro princípio da aprendizagem social pela experimentação é o de classificar novos comportamentos e discuti-los. Por isso, toda atividade construtora de habilidade deve ser seguida de uma discussão. Os outros princípios descrevem a curva de aprendizagem desses comportamentos. Os alunos aprendem a reconhecer os novos comportamentos a partir de exemplos, passam a utilizar classificações e discutir o comportamento de uma maneira objetiva, depois praticam novos comportamentos e, por fim, os novos comportamentos são reforçados quando ocorrem. Como a gente pode implementar isso na prática? Antes de um exercício construtor de habilidade começar, o professor introduz novos comportamentos e dá nomes para esses comportamentos, como esses que a gente mencionou aqui. Esses títulos também podem estar em um cartaz na sala. Além disso, durante a atividade, o professor pode solicitar que um dos alunos do grupo seja o que a gente chama de observador, que fica com o trabalho de registrar toda vez que acontece alguns comportamentos novos. Então, depois de cada rodada de atividade, os observadores vão contar o que aconteceu. Aconteceu, todo mundo ajuda 3 vezes. A Ana explicou dizendo como 2 vezes e assim por diante. Por isso, discutir e exemplificar os comportamentos é uma etapa essencial para que todo mundo tenha consciência do que a gente está falando e que possa reconhecer essas características a partir desses nomes.
Depois desses parênteses sobre os nomes dos comportamentos, vamos voltar para a última grande regra do trabalho em grupo, que é evitar a dominância. Dentro dessa regra estão comportamentos muito importantes, como a participação igual, a tomada de decisão coletiva, a construção de consenso, o respeito pelas ideias dos outros e o planejamento. Se os membros do grupo tiverem internalizado a norma de participação igual e adquirido algumas habilidades de discussão, os alunos normalmente mais engajados, aqueles considerados bons alunos, tendem a dominar menos o grupo. E o professor ou professora, quando estiver circulando pela sala, pode observar se existe dominância e fazer intervenções, perguntando: todos estão falando? Vocês estão ouvindo uns aos outros? O que você poderia perguntar para descobrir as ideias de alguém? Vocês estão fornecendo razões para suas ideias e descobrindo ideias diferentes?
Em relação ao planejamento, é a mesma coisa. A professora ou o professor, quando for abordar esse comportamento, pode dar um exemplo de como fazer isso. Então, se é para fazer uma peça de teatro, o planejamento envolve definir quem vai fazer o roteiro, o que essa história vai retratar, quais são os personagens, quem vai fazer qual tarefa, qual tempo tem para fazer cada uma dessas tarefas e por aí vai. Isso tem que ser discutido antes de sair fazendo a coroa de um personagem ou o cenário de uma história que ainda não existe, por exemplo.
Agora, e quando os estudantes têm conflitos durante o trabalho em grupo, hein? As autoras Corren e Lotan chamam de comportamento antissocial quando os alunos não sabem como lidar com a discordância. Eles podem dizer explicitamente que não querem trabalhar com um colega, isolar um colega do grupo como se ele fosse invisível, e gritar, xingar, agredir fisicamente o colega ou simplesmente sair do grupo.
Nesses casos, a estratégia sugerida dentro da metodologia Aprendizagem em Equipe tem a ver com os princípios da comunicação não violenta, a CNV. Por exemplo, o livro fala sobre as pessoas se expressarem começando com "eu sinto". Quando você me disse que a minha ideia era estúpida, eu me senti como se ninguém do grupo quisesse me ouvir. Isso faz com que o estudante que ofendeu explique melhor por que agiu daquela forma e eles podem voltar a ter uma conversa normal. Outra coisa que funciona em relação a isso é você fazer uma solicitação positiva. Por exemplo, Eu gostaria que você esperasse até eu terminar de falar antes de falar também. Funciona melhor do que dizer pare de me interromper, que é mais negativo. Quando o professor perceber problemas não verbais, sabe, quando duas pessoas do grupo escondem o que estão fazendo, ou durante uma discussão, quando os alunos fazem careta ou outros movimentos que mostram rejeição, dá para interromper o trabalho do grupo e falar algo do tipo: olhem para vocês mesmos, vejam como vocês estão sentando ou trabalhando, o que vocês estão comunicando uns aos outros com a sua postura ou movimento. E eles mesmos vão observar isso e mudar a sua postura.
Bom, esse podcast foi bem denso e cheio de dicas práticas a respeito da preparação dos alunos para trabalhar em grupo. Falamos sobre fazer atividades com os estudantes e depois discutir sobre os seus comportamentos, sobre como dar nomes aos comportamentos ajuda a turma a identificá-lo e a colocá-lo em prática. Listamos aqui também uma série de habilidades e regras importantes para uma aprendizagem em equipe mais efetiva, como responder às necessidades do grupo, aprender a ajudar e a explicar, e evitar a dominância. E comentamos algumas intervenções que a professora e o professor podem fazer quando observarem comportamentos antissociais.
Queremos ressaltar que o livro Planejando o Trabalho em Grupo tem várias atividades construtoras de habilidades para apoiar os professores, mas você também pode criar as suas. E antes de encerrar o nosso papo, temos duas dicas finais. A primeira é que, depois de fazer algumas atividades dessas e seguir para outras atividades em grupo, é comum que a gente observe uma perda dessas normas, uma recaída aos velhos hábitos. Quando isso acontecer, você pode retomar essas práticas com perguntas. Como vocês estão fornecendo argumentos para suas ideias? No lugar de dar as ideias iniciais, por exemplo, ou justificar uma ideia que você considera correta para que eles continuem a partir daí. Outro exemplo seria: qual é o planejamento do grupo para esse projeto? Vou voltar em alguns minutos e vocês vão me contar, no lugar de já falar quais são os próximos passos. Essa forma de intervenção do professor proporciona uma maior autonomia dos alunos no seu processo educativo. E depois de repetir essas perguntas em algumas ocasiões, os próprios alunos vão começar a fazer essas perguntas uns para os outros.
E isso tem tudo a ver com a nossa dica final. Depois de ter passado por atividades construtoras de habilidades, a internalização das novas regras vai desonerar muito o trabalho do professor, porque uma boa parte do que os professores normalmente fazem é assumido pelos estudantes. O grupo se certifica de que cada um sabe o que fazer, o grupo ajuda a manter todos focados na tarefa, os membros se ajudam mutuamente, enfim, os alunos assumem o controle de si mesmos e dos outros. Então, vale a pena, né?
Com certeza. Os ganhos em autonomia e cooperação são enormes. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Obrigada por nos ouvirem e até a próxima!